SBS Radio.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 13 de janeiro, na sua companhia, Luciana Fraguas. O diretor médico da Austrália, professor Paul Kelly, disse que a vacina da Oxford, AstraZeneca, a única que está sendo produzida dentro da Austrália, é segura e eficaz. Kelly respondeu às declarações de especialistas em doenças infecciosas em todo o país, que disseram que a vacina da AstraZeneca tem a menor taxa de eficácia se comparada, por exemplo, às outras vacinas da Pfizer e Moderna. A Austrália está produzindo 53 milhões de doses dessa vacina. Também comprou 10 milhões de doses da vacina da Pfizer e negocia a aquisição de mais vacinas. Kelly disse à ABC que a vacina da AstraZeneca é segura e de alta qualidade.
We're not the only country in the world that has AstraZeneca ordered. There are large orders. In fact, you could see that AstraZeneca is one of the mainstays of the global response and remains so.
Testes com a vacina mostram que sua taxa de eficiência varia de 62% a 90%. Especialistas disseram que as chances da Austrália de atingir imunidade comunitária são menores com a vacina da AstraZeneca. Vitória completa hoje uma semana sem registrar um novo caso de coronavírus adquirido localmente. Existem 3 casos de quarentena em hotéis. Quase 18 mil testes foram recebidos nas últimas 24 horas. O governo de Queensland está fechando um hotel de quarentena depois que 6 pessoas no mesmo andar contraíram a variante britânica do coronavírus. Queensland registrou 2 novos casos de Covid-19 durante a noite, ambos em quarentena de hotel. Mais de 20.600 testes foram realizados no estado. A médica-chefe, doutora Jeanette Young, disse que todos os que estão atualmente em quarentena de hotel serão transferidos para um novo local.
I think the safest thing to do is to move all of the guests out of that hotel to other hotels immediately. So that has now started and will happen today. So all of those 129 remaining people in that hotel will move, will get tested, and will stay in quarantine for 14 days unless we find out what the link is.
New South Wales registrou um novo caso de coronavírus adquirido localmente nas últimas 24 horas. Mais de 26 mil pessoas foram testadas. A governadora de New South Wales, Gladys Berejiklian, disse que as pessoas devem tomar a vacina.
I encourage people to strongly consider taking the vaccine. I certainly will be taking it when it's made available to me. But I do want to stress that whilst those conversations are occurring, once the vaccine rollout is occurring, we still need to be COVID safe. Just because some people in the community, whether it's a small number or a larger number, have the vaccine does not mean that the rest of us can relax. Quite the opposite. All of us have to maintain our COVID safe lifestyle.
Depois de testar positivo e em seguida 2 vezes negativo para Covid-19, continuam as dúvidas para saber se o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa está ou não contaminado pelo Covid-19. Ao chegar à sua casa em Cascais, Sousa admitiu estar irritado com as autoridades de saúde por não lhe darem uma resposta por escrito com relação à questão de participar presencialmente ou não dos debates presidenciais. A RTP falou com Rebelo de Sousa agora há pouco.
Boa noite, Sr. Presidente. Quase 24 horas depois desse primeiro teste, um grande susto. Como é que se sente?
Eu sinto muito irritado porque não me dão por escrito uma posição sobre se eu podia ir ao debate ou não. Portanto, eu não tendo uma posição, esperei, a primeira posição é que eu podia ir, a segunda é que não, verbalmente, estou à espera de uma reunião e na dúvida vim para casa para fazer de casa, não ia fazer de Belém. O debate não é com o Presidente da República, é com o candidato. O mínimo é haver uma resposta por escrito.
E o candidato não teve essa resposta de quem?
Das autoridades de saúde, claro. Portanto, estou à espera, quando chegar, como é natural, já não tem tempo para ir ao debate. E, portanto, houve que pedir à RTP para fazer videoconferência daqui. Não sabem como, tem de improvisar. Olha, e depois tem de ficar cá. Não vou outra vez para Belém, tenho de ficar cá nos próximos dias enquanto eles entenderem que eu devo ficar em isolamento. Eu acho legítima a decisão. O Presidente tem que ser tratado como qualquer cidadão comum. Merece uma resposta. Diga se pode ir ou não pode ir. Se não pode ir, não pode ir. Se pode ir, pode ir.
Palavras de Marcelo Rebelo de Souza. Aí falando sobre a polêmica em volta do resultado dos testes para a Covid-19. Ele que testou positivo e em seguida duas vezes negativo para a Covid. Pesquisadores médicos no Brasil afirmaram em uma coletiva de imprensa que a vacina contra o coronavírus de fabricação chinesa, a Coronavac, é eficaz e está pronta para distribuição. O diretor médico do Instituto Butantan, Ricardo Palácio, disse que a vacina é eficiente e que pode auxiliar no controle da pandemia.
Que a gente tinha predito que a vacina tinha que ter uma menor eficácia nos casos mais leves e uma maior eficácia nos casos mais moderados e graves, e nós conseguimos montar esse efeito biológico esperado da vacina, nós conseguimos demonstrar ele. Então, esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. A vacina é extremamente segura. Ninguém vai virar outra coisa além de um ser humano protegido e imunizado quando toma a vacina.
Ambas as vacinas da Coronavac e AstraZeneca têm petições perante os reguladores de saúde brasileiros para aprovação de uso emergencial. As autoridades brasileiras se comprometeram a implantar um programa de vacinação em todo o país até fevereiro, para tentar estancar o aumento da taxa de infecção no país, mas ainda não concordaram sobre quais vacinas devem ser aprovadas. Natália Pasternak, presidente do Departamento de Ciência do Butantan, disse que a vacina da Coronavac, que tem sido criticada pelos níveis baixos de eficiência, disse que não é a melhor vacina do mundo, mas é boa o suficiente.
Não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal. É uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais.
Falando pela primeira vez desde a violenta invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que a discussão em torno de seu impeachment só vai aumentar o ódio nas pessoas.
As far as this is concerned, we want no violence, never violence, we want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence.
Trump disse ainda que o que falou no comício organizado durante a certificação do presidente eleito Joe Biden foi apropriado e que não houve incitamento à violência.
So if you read my speech, and many people have done it, and I've seen it both in the papers and in the media, on television, it's been analyzed, and people thought that what I said was totally appropriate. And if you look at what other people have said, politicians at a high level, about the riots during the summer, the horrible riots in Portland and Seattle and various other places, that was a real problem, what they said. But they've analyzed my speech and my words and my final paragraph, my final sentence, and everybody to the T thought it was totally appropriate. Okay, thank you. Thank you.
Alguns republicanos da Câmara dos Representantes anunciaram que vão votar pelo impeachment de Donald Trump. A Câmara dos Representantes está votando agora um artigo de impeachment e vota na resolução para invocar a 25ª emenda, que declara o presidente americano incapaz de manter o cargo e vota pela sua remoção imediata. Um voto crítico dessa 25ª emenda é a do vice-presidente americano Mike Pence acaba de dizer que não vai invocar a 25ª emenda. O representante da Califórnia, John Garamendi, disse que uma ação decisiva precisa ser tomada na Câmara.
No president who invites thousands of his most devoted supporters to Washington and urges them to fight his political enemies by committing a seditious act on our democracy should be allowed to remain in office. If Vice President does not act, then to hold the President accountable, then we leave this nation vulnerable to future demagogues.
As consequências financeiras da invasão ao Capitólio, que resultou em 6 mortos, continuam prejudicando os negócios da família Trump. A Associação de Golfistas Profissionais Americanos retirou o prestigioso campeonato da PGA 2022 do campo de golfe de Trump em Nova Jersey. Na mesma linha, a Prefeitura de Nova York disse que quer terminar os contratos que mantém com a Trump Organization. A família Trump tem autorização para operar rinques de patinação no gelo no Central Park, um carrossel e um campo de golfe no Bronx. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que o presidente incitou uma rebelião contra o governo americano e precisa ser responsabilizado.
People died. That's unforgivable. So, our legal team is right now assessing the options, and as quickly as we come to a resolution, we're going to have something to say. But yes, there are several contracts with the city of New York, and they're all under review right now.
E equipes de resgate encontraram a caixa preta do Boeing 737 na Indonésia. A aeronave desapareceu no último fim de semana na costa da Indonésia, com 62 pessoas a bordo. O material deve ajudar os investigadores a entenderem as causas do provável acidente. Ouça os detalhes com a Rádio Agência Nacional.
Os dados da caixa preta podem estar disponíveis dentro de 2 a 5 dias, informaram as equipes de resgate. O Boeing da Sriwijaya Air caiu no mar de Java no sábado. Esse é o primeiro acidente fatal da empresa desde sua criação em 2003, mas o setor de transporte aéreo da Indonésia passou por várias tragédias nos últimos anos e algumas companhias do país chegaram a ser proibidas de viajar na Europa. Em outubro de 2018, 189 pessoas morreram na queda de um Boeing 737 Max, operado pela Lion Air, que caiu também no mar de Java 12 minutos após decolar da capital Jakarta.
Especialistas da Organização Mundial de Saúde chegam à China esta semana para investigar as origens da Covid-19. Cientistas de 12 países, entre eles Austrália, Quênia, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, atuarão com profissionais chineses na cidade de Wuhan, onde o vírus foi detectado em dezembro de 2019. A OMS está cooperando com laboratórios na Índia e na China para aprovar mais vacinas. Uma nova variante foi notificada pelo Japão. Ouça a reportagem da ONU News.
Uma equipe internacional de especialistas, liderada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, deve chegar à China nesta quinta-feira para uma investigação sobre as origens da pandemia de Covid-19. A equipe inclui cientistas de 12 países, entre eles Austrália, Quênia, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, que vão atuar com especialistas chineses. Falando a jornalistas, em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que os estudos vão começar na cidade de Wuhan, onde a doença surgiu em dezembro de 2019, para identificar a fonte potencial de infecção dos primeiros casos.
Scientific evidence will drive hypothesis.
Tedros acredita que a evidência científica vai conduzir as hipóteses que vão ser a base para os estudos adicionais de longo prazo. Segundo ele, esse trabalho é importante não apenas para a Covid-19, mas para o futuro da segurança da saúde global no gerenciamento de doenças emergentes com potencial pandêmico. Uma outra equipe já está na China com os produtores das vacinas Sinovac e Sinopharm para saber se elas atendem aos padrões de qualidade e segurança. E a agência também aguarda os dados do Instituto Serum sobre a imunização do laboratório AstraZeneca para decidir se pode ser recomendada para uso internacional na Índia.
o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, disse que nenhum esforço deve ser poupado para manter as escolas abertas neste segundo ano da pandemia da Covid-19. Em comunicado, a chefe da agência da ONU, Henrietta Fore, afirma que há provas de que as escolas não são transmissoras da pandemia. Ouça detalhes com a ONU News.
A diretora executiva da agência, Henrietta Fore, afirmou que existem provas contundentes do impacto do fechamento da escola sobre as crianças e indícios crescentes de que as escolas não são os motores da pandemia. Segundo ela, muitos países optaram por manter os colégios fechados, em alguns casos por quase um ano. E no auge do confinamento social, 90% dos alunos em todo o mundo estiveram fora das salas de aula. Mais de um terço dos estudantes não tinham acesso à educação remota. A chefe do Unicef afirma que esse custo foi arrasador. Segundo o fundo, o número de crianças fora da escola deve aumentar em 24 milhões, um nível recorde.
No Brasil, um dia depois de a Ford anunciar que encerrará a produção de veículos no país, trabalhadores da empresa protestaram nas fábricas de Taubaté, em São Paulo, e Camaçari, na Bahia. O Sindicato dos Trabalhadores informou que continua em busca de negociações para reverter o quadro dramático, disseram eles. Simvaldo Cruz, do Sindicato dos Metalúrgicos, disse que vai continuar lutando pelos direitos dos trabalhadores.
Nem o capital estrangeiro tem confiança nesse governo que a gente tem hoje aqui. E isso precisa ser barrado, porque se nada for feito, outras empresas vão no mesmo caminho que a Ford está indo. É óbvio que a gente vai lutar, como a gente tem dito em assembleia.
A trabalhadora da Ford, Tatiana Alves dos Santos, de 38 anos, esteve no protesto em São Paulo e disse que está preocupada com o futuro de seus filhos e sua família.
Eu demorei um pouco para entender que isso era sério, né? Parecia até uma brincadeira, mas depois eu cheguei na minha casa, eu olhei para os meus filhos e me bateu medo, me bateu uma insegurança de saber como é que vai ser.
O presidente Jair Bolsonaro disse que a Ford não falou a verdade sobre as razões que levaram à saída do país, pois, segundo ele, queria receber mais subsídios do governo federal.
Lamento, mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Se ele continuar dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos, dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui, não. Perdeu a concorrência. Lamento.
O prefeito de Camaçari, uma das cidades onde a Ford tinha uma fábrica, Elinaldo Araújo, disse à BBC Brasil que a cidade deve perder cerca de 12 mil empregos com a decisão da montadora americana de encerrar as suas atividades.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.